passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Em tempos de globalização, em que as informações circulam pelo mundo de forma muito rápida, pais de crianças e adolescentes estão cada dia mais preocupados em dar a seus filhos não só uma boa educação, mas também contribuir da melhor forma possível para que eles tenham um crescimento saudável em termos físico e psicológico. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no segundo programa da série sobre desenvolvimento infantil, produzida pela Rádio Senado, o psiquiatra Fábio Barbirato, autor do livro A Mente de Seu Filho, fala sobre a influência da televisão, computadores e outras mídias no comportamento de crianças e adolescentes. Fábio Barbirato é chefe do setor de neuropsiquiatria infantil da Santa Casa de Misericórdia e professor da PUC do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Fábio.
Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes.
Doutor Fábio, até que ponto a TV é prejudicial ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Como controlar essa exposição? Ela deve mesmo ser controlada?
Pergunta excepcional sobre televisão. A Academia Americana de Pediatria, agora em 2012, recomenda que crianças com menos de 2 anos de idade não tenham acesso à televisão. E a partir de 2 a 3 anos, elas têm no máximo 1 hora até 6, 7 anos, e depois de 7 anos, no máximo 2 horas ao dia. Ou seja, o que, que eles recomendam, por que, que eles falam sobre isso? Porque a criança na televisão, e quando eles falam televisão, televisão é qualquer mídia, pode ser televisão, pode ser iPad, pode ser computador. Quando a criança fica com mais do que 2 horas, é uma criança que acaba tendo mais chance de sedentarismo, ou seja, obesidade, problemas em função a isso, dificuldade de relacionamento, que quando ela está incomodada com alguém, ela vai lá e deleta, ou ela vai lá e desliga. E a terceira questão é a questão de como isso vai influenciar e afetar na frente. Porque hoje, os jovens que têm entre 10 e 20 anos, vamos botar assim, 10 e 20 anos, eles vêm de uma geração de pais que não tiveram acesso ao computador, no meu caso. Eu tive um filho um pouco mais velho, mas os meus amigos que têm filhos hoje com 10, 12, 13 anos, eles não tiveram como eu. Porque, na verdade, na década de 70, a gente, ninguém tinha computador. E se tinha computador, ninguém se falava. A internet era aquela cabo. Então, como é que eu vou dar limite para algo que eu não sei? Eu sei que faz mal cerveja, eu sei que faz mal droga, eu vou limitar e vou dar limite ao meu filho. Só que, como eu não sabia o quanto o problema era em computador, eu acabei deixando, que eu achava bonitinho ele ficar mexendo no computador. E essa criança foi crescendo no computador. E hoje, quando o pai quer dar limite porque ele está na escola dormindo até tarde, ou porque não está estudando, está no computador, é muito difícil. Mas o pai tem que impor e tem que colocar regras. Pois na verdade, computador, televisão, tem que ser uma conquista.
O computador, eu considero, eu sou mãe de adolescente, né? Então, eu considero uma das questões mais difíceis. Porque hoje, o computador, você tem no iPad, você tem na escola, você tem em casa, você tem até debaixo do cobertor, quando ela finge que está dormindo. Você tem que ter um controle muito maior, né? Dá para respeitar essas 2 horas?
Olha, o ideal sim, porque a criança tem que ter outras coisas para fazer, né? Primeiro que ela, assim, se a gente for pensar, nós temos 24 horas, 8 horas de sono, sobram 16. 16, 5 horas ele está na escola. E aí, assim, se ele faz uma atividade física, 1 hora, 1 hora e meia, né? Vamos arredondar para 2 horas, então aí já são 7 horas. Se ele tem que estudar em casa, tem que fazer alguma atividade acadêmica em casa. Lógico que eu estou falando de uma criança de 7, 8 anos que já está se alfabetizando. Então mais 2 horas, 1 hora e meia, então aí já são 10. Então se ele ficar no computador o restante, ele vai fazer o que socialmente? Essa criança tem que descer para um pátio, essa criança tem que tomar praça.
O problema é que hoje eles se relacionam socialmente pela internet também.
Mas a culpa é nossa. Então a gente tem que tentar pensar o seguinte, porque o relacionamento via internet apenas é um relacionamento virtual. Como a própria palavra fala, virtual, não é um relacionamento concreto. Então quando uma criança não gosta da outra, ou quando a criança faz alguma coisa, ela deleta. E fora que o bullying virtual, né, o cyberbullying, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais grave, porque você dá espaço para o mundo inteiro acessar. Você pode deixar a sua filha ter acesso à internet e ela conversar, mas é importante talvez chamar as amigas da filha para ir para a sua casa, né, tentar de alguma forma buscar e retornar aquilo que nós tínhamos na década de 80, na década de 90, que era o contato social, que era o convívio social.
Sabe o que acontece, doutor Fábio? Elas chamam as amigas e vão para o computador falar com as outras amigas. É impressionante. Eu acho que a cabeça delas, a mente delas, realmente é diferente da nossa.
Olha só, não tenha dúvida que a cabeça delas é diferente. Eu posso dar exemplo do meu filho. Meu filho é dois psiquiatras da infância que trabalham com crianças pequenas. E meu filho, com 2, 3 anos de idade, ele mexe no iPad e usa melhor do que eu. Nós vamos almoçar ou jantar com ele, ele senta, ele come alguma coisinha, e aí ele começa a ficar mais chatinho e tudo, a gente dá o iPad para ele, ele tem o iPad dele, ele tem um iPad para ele com 3 anos de idade.
Filho de psiquiatra, né?
Sim, mas ele tem um iPad dele com os brinquedinhos lá, mas a gente tem controle. Primeiro, ele tem um tempo, ele não usa aquilo o tempo todo. Né? Eu tenho a oportunidade de morar num prédio no Rio de Janeiro, que ele pode ir para a Lagoa, ele pode ir para o Jardim Botânico, ele tem um playground que tem outras crianças. Então eu tento oferecer para ele. Então ele tem um tempo de televisão, ele sabe que não pode ver televisão o tempo todo. Esse iPad ele só é utilizado quando ele foi, por exemplo, nós fomos viajar dentro do avião, não tem melhor situação para você poder, de alguma forma, tirar o estresse da criança. Você pode interagir até. O que eu falo com os pais é o seguinte, tenta interagir com o computador. A preocupação em relação ao computador é o excesso, e as crianças acabam se isolando e pouco contato social. Mas a minha preocupação maior em relação ao computador para a criança e para adolescente, principalmente o pré-adolescente, que é mais ingênuo, é a questão do que o espaço que ele dá. Tanto é que essas mídias sociais, né, o Facebook da vida, o Google Mais e outros mais, eles proíbem que crianças menores de 18 anos possam participar. Isso significa o seguinte, algumas pessoas burlam, não sei como, mas burlam.
Mas, doutor Fábio, como fica a questão da privacidade da criança e do adolescente?
Eu vou falar uma coisa que parece um pouco radical, mas criança e adolescente não têm privacidade. Os pais têm que ter consciência que a criança, ela não tem privacidade, ela não tem forma assim, eu não quero que você veja, você não tem direito de ver, tenho, porque você é menor de idade, eu sou responsável por você. Qualquer menor de idade, qualquer jovem com menos de 18 anos de idade, que vier a fazer judicialmente, quem vai responder são os pais. Então, por que que os pais não têm obrigação também, direito, na verdade, dever, de também controlar o que esse jovem está fazendo, com quem ele está fazendo e aonde ele está fazendo? Então, esse jovem tem que ter essa percepção e essa consciência que ele tem obrigação, né, de aceitar que os pais deem ou queiram saber com quem ele está conversando. Da mesma forma, você quer saber com quem seu filho está saindo e para onde ele está indo, né, com quem, onde é que ele vai, que horas que ele volta, tem que saber o que ele está conversando na internet. Tá mesmo, porque como nós falamos, a internet hoje é a forma que eles se comunicam o tempo todo, eles ficam o tempo todo. Com quem eles estão falando? Estão falando com quem, conversando sobre o quê? Então essa é a preocupação maior, porque tem pessoas que são doentes, que utilizam a internet para se aproximar de jovens, e aí é a questão do abuso, a questão da pedofilia. Jovem não tem essa coisa de ter senha e não ter acesso, não existe isso. Ele é menor de idade, ele é sustentado pelos pais, qualquer coisa que ele fizer legalmente, quem vai responder são os pais. Então que negócio é esse de liberdade? Ele pode ter liberdade sim, se ele quiser ficar no banheiro, um jovem adolescente vai pro banheiro lá, para ter lá o contato pela primeira vez, né? Ou a menina que tá triste porque não terminou com o namorado e quer ficar lá sozinha no quarto, tudo bem, não é problema. Mas na internet eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber com quem você está conversando. Eu não vou ler tudo o que você está falando, mas eu quero saber pelo menos com quem você está conversando.
Ok, doutor Fábio, muito obrigada pela entrevista.
Eu que te agradeço.
Este é o Pergunte ao Doutor e você acaba de ouvir o segundo programa da série Desenvolvimento Infantil produzida pelo Senada Mais Brasil. Na entrevista de hoje, o psiquiatra Fábio Barbirato, chefe do setor de neuropsiquiatria infantil da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e autor do livro A Mente de Seu Filho, falou sobre a influência da televisão e do computador no comportamento de crianças e adolescentes. Ele também sugeriu formas de controlar o acesso excessivo a esses meios de comunicação. Na próxima semana, Fábio Barbirato conversa com a gente sobre crianças com altas habilidades, mais conhecidas como superdotadas, e ainda sobre transtornos psicológicos que podem atingir crianças e adolescentes desde cedo.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.